Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja lá a hora que você estiver ouvindo isso, está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast.
Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Pessoal, esse episódio foi sugerido pela Sally. A gente hoje vai fazer um plantão sobre todas as últimas coisas que nós não abordamos nesses últimos tempos. Então, esse plantão tem duração de 2 semanas, praticamente, que a gente vai tentar fazer um breve resumo sobre alguns acontecimentos inusitados que ocorreram no Book Twitter nesse meio tempo. Mais precisamente falando, nós vamos começar falando da questão de fanfics publicadas na Amazon, como se fossem livros originais, mais especificamente nos retendo ao caso da pessoa que fanficou Crepúsculo, fazendo uma espécie de livro inspirado sobre o Despertar da Renesmee, enfim, vocês vão identificar o caso. E depois disso, nós vamos migrar para falar sobre. E depois nós vamos entrar na questão da maratona, do App Maratona e da Black Friday, que está sendo organizada pela Divulgação Nacional, a partir da nossa amiga Iris e do estagiário Lucas, que vai fazer com que vários livros nacionais entrem em promoção nesse final de novembro. Nós vamos também abordar a questão do prêmio Jabuti, organizado pela CBL, estar premiando como entre seus finalistas pela categoria de melhor capa, um livro que teve suas ilustrações editadas através do uso de prompts com a ajuda de uma inteligência artificial. E tudo isso foi transmitido em uma live. E também nós vamos abordar a questão de criações literárias que vergem sobre neonazismo. Mas tudo isso vai ser um longo processo. A gente já abordamos isso separadamente em nossas perfis individuais. Então, esse último que eu citei, a gente vai tentar fazer mais rápido, para não causar tanto dano, porque esse assunto causa dano por si só. E é isso. Quem quer começar? Para onde a gente vai primeiro?
Você falou de começar por qual mesmo? Porque agora já
Mas
são
a fanfic
tantos
de
que eu.
Crepúsculo.
Fanfic de Crepúsculo. Eu acho que esse aí é a Anne que tem que começar.
É
Ah,
verdade.
ok.
Não, gente. Vamos explicar o rolê para quem chegou na janelinha e não tá sabendo o que tá acontecendo. Uma autora denunciou no Twitter e ela conseguiu achar no meio da plataforma da Amazon, a nossa queridíssima, uma fanfic, literalmente uma fanfic de Crepúsculo que estava sendo comercializada na plataforma. E quando eu digo fanfic, e olha só, a autora em questão, ela colocou na sinopse que o livro era baseado no universo da Stephanie Meyer. Não, minha querida. Não é
Não, tá
baseado,
escrito
não.
na
É
sinopse
copiado.
fanfic. Uma fanfic tá escrito numa
Base...
coisa.
Não, ele fala, mas
Literalmente.
ela fala que, tipo assim, é baseado no universo, não sei o quê. Não é baseado, não, filha. Você pegou tudo e não é seu.
É uma
Não interessa o que
continuação.
você desmontou. Não interessa o que você montou ou o que saiu da sua cabeça. Ainda não é seu. Você não pode comercializar. E tá R$ 30 e poucos, viu, gente? No versão física, alguma coisa assim, não é?
Não,
E
na
ela
versão
tava.
física da 60, da última vez que vi,
60.
tava 64.
E ela teve sessão de
64?
autógrafo,
Receita.
tá? Não sei
Na
se você já
Bienal, não foi?
foi.
Foi.
Então, mas pelo que eu vi, porque assim, foi publicado, teoricamente é publicado por uma editora, né? Mas pelo que eu vi, essa editora, ela não é tipo formal, é uma editora tipo, você paga
Exato.
para ser publicado.
Deixa eu
Então,
explicar.
essa
A
sessão de autógrafos
autografia.
foi organizada por ela, né?
Sim, deixa eu explicar uma coisa, gente. A Autografia, que é essa editora que a série estava mencionando, na verdade é uma gráfica, onde os autores pagam para serem publicados e a produção física de seu livro. Eles oferecem um preço bem, whatever, é bem barato mesmo, para você pagar essa quantia de distribuição e também confecção do material físico do seu livro. Você manda o material de texto para eles, os formatos que eles pedem, eles fazem todo o trabalho da gráfica, teria, e também o trabalho da distribuição dos livros para alguns locais que para eles são fáceis de alcançar, mas em outros locais eles já mandam os exemplares para sua casa e você fica com eles para você distribuir aonde você quiser e vender da forma que você bem entende. Na Amazon, existem muitos livros publicados pela autografia. A existência dessa gráfica barra editora não é em si um problema, apesar de, porque existem dezenas, centenas de editoras por aí iguais a essa, onde o autor tem que pagar para ser publicado, ou pelo menos pagar uma parte para ser publicado. O problema aqui em questão que nós estamos abordando é o fato de uma pessoa ter violado as regras de publicação da Amazon eBooks e da Amazon como um todo, veiculando a venda de uma fanfic. Porque isso no contrato de escritores para a Amazon é proibido. Isso vem escrito no regulamento quando todas as pessoas tentam se inscrever lá como escritores para poder fazer a venda de seus livros. Fazer venda de um produto que, na teoria, na sua essência, não deveria ter sido lucrativo, que é uma fanfic, que é algo produzido por fã, originado de uma obra original que não pertence a ele, não pode ser veiculado dentro das lojas da Amazon. E isso é parte do regulamento. Esse é o problema que a gente está tratando aqui. Só isso.
Não é nem só da Amazon, na verdade, né? É um
não
negócio, tipo, é uma lei. Você, em geral, você não pode... fanfics são legais, você pode fazer fanfic desde que você não esteja com fins lucrativos. É aquela coisa lá, aquela licença, né? Sem fins lucrativos. Então, assim, a partir do momento que você tá ganhando dinheiro com aquilo, você vai ser processado. Ponto.
Sim.
O próprio AO3, ele bota um disclaimer. Na maioria das fanfics do AO3, bota o disclaimer de que tais personagens pertencem a tal obra, essas coisas assim, entendeu? Não pode, não pode.
Não, todo fanfiqueiro nasce sabendo que você não pode fazer isso. Você não pode ganhar dinheiro com fanfic.
Sim, apesar que aqui no Brasil, em outros lugares também, como todo mundo sabe, existe a prática das fanfics de... os livros de fanfic, na verdade. Inclusive, tem projetos de fãs nos quais elas pegam e fazem uma tiragem para poder vender ao público, entendeu?
Mas assim, por exemplo...
Sim, mas...
Eu comprei...
Uma coisa é tiragem individual, onde você compra de fã para fã e faz essa distribuição a partir de por conta própria, através
de
CDEC, etc.
Tem dois tipos dessa coisa de fanfic. Você tem editoras como, por exemplo, a Violeta, Microcosmos...
A Euforia.
A Euforia, isso. Todas essas que você... o que elas fazem? Elas pegam fanfics, elas trocam os nomes, trocam as características, assim... dessas pessoas reais, né? Porque não são fanfics de obras também, né? São fanfics de pessoas. Mas elas trocam essas características e aí elas lucram em cima desses livros. E você também tem projetos, como, por exemplo, o Ponto Cardeal. Eu comprei agora um livro do Ponto Cardeal. Eles são um projeto. Então, eles são sem fins lucrativos. Então, todo o dinheiro da venda é revertido para quem comprou. Então, por exemplo, assim... eu paguei lá, eles fazem a conta lá para 50 livros, por exemplo. E aí eles vendem 300. O custo daquele livro vai diminuir. O que que acontece numa editora? Esse custo vai ficar para a editora como lucro. No caso deles, não. Eles revertem, e tanto que o livro que eu comprei agora vai vir com 11 brindes. Porque venderam 300 exemplares. Sendo que a conta era para 50. Então, tipo assim, vai vir com 11 brindes porque eles, tipo, começaram a fazer brinde com o dinheiro que sobrou, sabe? Porque é sem fins lucrativos. Sim. Então,
isso,
você
é o que eu ia explicar.
Você tem essas duas categorias, né, de fanfics que hoje são publicadas, e as duas estão dentro dessa legalidade, né? Que é uma parada que, tipo, quando você tem essas fanfics de pessoas reais, de banda, de artista, você é levado com muito mais seriedade, parece, do que quando você tem fanfic, tipo, de livro. Que o povo, tipo, meio que... Não,
é,
eu nunca vi, assim.
É verdade.
Eu acho muito mais fácil, tipo, eles meio que criam uma história própria, não se...
É, você
editar,
né?
Sim, sim, sim.
Então, tipo, por exemplo, a gente pega aquela fic muito famosa que tem de Harry Potter, que é a... Parando questões mais profundas, aquela linha nunca vai ser um livro próprio. Nunca.
Eu não escutei esse nome que vocês falaram, eu não consegui entender nada.
É um que é tipo com de Aya, só
Manclay,
que...
uma coisa assim.
É o conto da Aya misturado com Harry Potter. Então, tipo assim, além de derivar de Harry Potter, ainda deriva de conto da Aya. Então não tem uma coisa naquilo ali que seja original. Então,
é aquela fanfic que e a gente já chegou a comentar aqui, amiga, que é numa versão onde o Voldemort, ele vence, e aí o pessoal da Ordem, eles acabam virando escravos da galera ali no meio dos comensais, e aí a Hermione
isso também não é original não, tá, gente? Essa história de o nazista vencendo, isso aí é puro Homem do Castelo Alto.
Não,
tá?
Não tem como desvincular.
A questão é que, tipo assim, eles tratam a... eu sei que a Hermione, não sei se tem outras pessoas, mas enfim. A Hermione, ela vira uma Aya. E Ayas são pessoas que... Mulheres férteis que transam com coronéis. São estupradas por coronéis pra ter filhos. É.
Ah, sim, 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 sim. Ok, entendi.
Não, são inférteis. Eu não sei qual é a justificativa no mundo deles, mas, tipo... O conto da Aya,
não. É, sim, sim. O conto da Aya, a justificativa era que exatamente que o sexo só serve para a procriação, porque são baseados no sistema bíblico. Agora
deve ser o caso da fanfic.
Enfim, porque quando você tem pessoa real, é muito mais fácil de desvincular, né? Que era isso que a gente estava falando.
Sim. É porque você pode caracterizar um personagem em cima, quando são atores, por exemplo. Mas, tentando voltar ao centro do caso que a gente está analisando, essa fanfic, abre aspas, O Despertar de René, fecha aspas, nem lembro se era esse o nome. Se tu colocando o nome que eu lembro, tá, gente? Porque eu lembro que tinha um negócio parecido com isso no subtítulo, mas não lembro qual era o nome.
Eu acho que é O Despertar o nome, e aí tem o subtítulo.
É.
Ah, tá, beleza, então eu tô acertando. Voltando a falar sobre isso, a partir da descoberta dessa publicação, dessa fanfic, além do fato de ela ter tido uma sessão de autógrafos em uma bienal, que eu não consegui identificar se foi de São Paulo ou se foi do Rio, me perdoem, tem uma certa legião de fãs que estão acompanhando ela desde o início. Então, essa galera que está acompanhando ela desde o início segue ela fortemente dentro do Facebook, e alguém, que o pessoal do Twitter é pior do que o FBI, foi atrás dessa página do Facebook e acabou descobrindo que a mesma editora esteve presente nos ataques do 8 de janeiro, que ficaram conhecidos como um ato terrorista, o mais próximo que o Brasil viveu de um ato terrorista naquela tentativa de golpe de Estado, que Brasília sofreu quando um grupo de bolsonaristas invadiram os prédios dos três poderes. E essa mulher estava lá, porque ela gravou a si mesma lá, além de ter vários posts mencionando a ida dela pra lá.
Só pra corrigir, que não foi a editora, foi a autora do livro. Do livro não, da fanfic, né?
A autora da fanfic. Isso. A autora da fanfic, desculpa. Mas a autora barra editora, porque ela mesma editou o próprio livro, a autografia, só fez trabalho de gráfica. Mas enfim. Voltando ao assunto. Depois que se foi descoberto que ela esteve nesse local, que ela participou disso, a coisa degringolou para um local bem mais tenebroso, né? Porque pessoas estão sendo presas e acusadas a partir desse ataque do 8 de janeiro, e veio para todo mundo a certa curiosidade de: será que ela tá solta ainda?
Ela deve estar com a tornozeleira eletrônica.
Teve vários casos que foram... a sentença foi reduzida ou que foram anulados já que a ação em si não foi tão justificada como tão grave para uma condenação tão grande. Mas, assim, é algo a se pensar, porque a Stephanie Meyer, a gente já cansou de falar aqui em outros episódios, não é uma flor que se cheira, a gente sabe. E ela escreveu a saga dela com os ideais dela, colocando todos eles em prática. E as pessoas que derivam dela parecem não ser muito diferentes nisso também. É engraçado.
É, assim, o que vai rolar é que se isso, tipo, for pra frente e virar processo, tudo que ela vendeu, ela vai ter que pagar pra Stephanie Meyer, né? Então,
É,
tomara que ela não
cara.
tenha gastado todo o dinheiro do livro com passagem de avião pra
Viajando
Brasília.
pra Brasília, é.
É.
Exatamente. Ai, gente, pelo amor de
Assim.
Deus, que bosta é essa? De tudo que você vai escrever a Renée com o Jacob? Pelo amor de
Olha.
Deus.
Porque a autora deu brecha pra ele. Não, não deu brecha, ela
É.
literalmente fez isso, né? Então, tipo, não é meio
Então.
querendo redimir as fãs ou essa mulher aí, mas, tipo, a autora fez isso. Então,
É.
tipo.
É o canon, né?
Inclusive,
É
é o
canon.
canon. Então, inclusive, eu fui ver Amanhecer no Cinema. Quando eu saí, tinha gente falando que ia ter filme derivado que ia ser a história da
Sim,
Renée.
eu vivi isso
Então.
também. Eu vivi
É,
isso também. Eu lembro
teoricamente
disso.
vai, né? Mas aí Deus sabe quando. Talvez quando a gente tiver morto e tiver
Ai, tomara que eu esteja morta,
lá
porque
o
só de
reboot.
hoje já tá
É. Porque
muita desgraça
tanto
já.
fez 10 anos da publicação de Crepúsculo, que veio A Vida e Morte, né? Ela, a Stephanie Meyer, escreveu uma carta, né? Pedindo desculpas. Primeiro porque todo mundo achou que ia vir o Midnight Sun, né? Realmente o
Sim.
Sol da Meia-Noite. Não veio, veio quase 2 anos depois. E ela escreveu numa carta que, tipo assim, ela tem alguma coisa do livro da Renesmee, mas que, tipo, não tava pronto e ela não queria mexer nisso ainda. Então, eu,
Porra, vai
ainda
mexer
mais
isso
pelo
quando?
hype.
Nada
Então,
já, né?
agora, dado
É,
o
então,
hype
eu
e
acho
a do reboot da série, talvez ela já engaje para poder escrever mais. É,
que ela vai ficar
talvez, mas.
no hype dessa continuação que tá saindo de Hunger Games e vai querer fazer também, porque ela é desse jeito. Então.
Ai, porque tem, né? Porque vai ter a série.
Não,
Sim.
eu tô falando sim, porque a questão é a seguinte, pra série que vocês estão falando, que se eu não me engano vai ser pelo Hulu, e se for sair pelo Hulu mesmo, ele é um canal fechado para os Estados Unidos. Pessoas de outros países raramente conseguem ter acesso, mesmo que pelos meios ilegais, às produções que eles fazem. Então, grande parte delas são facilmente canceladas por baixa audiência. Isso acontece direto lá o tempo todo. E acontece que também a Hulu, se for mesmo de onde vai sair, ela tem especialidade de contratar elencos baratos, ou seja, atores novos, atores que estão começando agora, que vão ser revelações, etc. Diretores também. E pelo pouco que eu vi de anúncio sobre essa série de Crepúsculo, foi gente reclamando que os atores eram feios. Então, assim, eu não sei com que esperança.
Não saiu nada,
Eu não
amiga.
sei com que esperança. O quê? Onde parou?
Não, não saiu os atores ainda. Fizeram uma pseudo brincadeira com aquele menino mais headstopping.
Cara, não era o
Mas
garoto
não
que
é
fazia esse top, não.
confirmado.
Não, eu vi outra postagem de uma. Nem era de uma brasileira, era de uma pessoa gringa. Dizendo que eram fotos oficiais do casting. Por isso que eu tô dizendo
Oxi.
que era uma reclamação. Não era o garoto de Heartstopper, era outro autor qualquer que eu nem sei o nome, mas tava lá como se fosse foto oficial do casting. Mas enfim, pode ter sido fake news também, não sei. Mas o pouquíssimo que eu vi de anúncio dessa série foi gente reclamando do casting. Então, assim. Eu espero que essa série seja um fracasso. Desculpa! Porque, assim, eu penso, se a série da Academia de Vampiros, quase 20 anos depois do lançamento, deu errado, por que a de Crepúsculo, mais de 10 anos depois, vai dar certo?
Eu só não
Eu
vou te responder,
não
amiga, porque eu acho que eu vou te magoar.
acho que a Academia de Vampiros é menos famosa que Crepúsculo, né? Eu acho, né? Não tenho certeza.
Cara,
Nossa.
foi flop.
Realmente é menos famosa. Realmente é menos famosa, mas, tipo... Ela não conseguiu nem atrair audiência nova, cara.
Mas é porque eles não conseguiram fazer nenhum bom filme.
Sim.
Exato. O filme em si já era ruim antes. Então, assim, eu não sei.
Quando o muito engajado até hoje, cara.
É que eu acho que é desproporcional, amiga, a sua comparação. Porque, tipo, realmente... Crepúsculo é mundialmente famoso, foi realmente um sucesso. Tanto que o povo brigava porque é por conta. Eu até lembro da época, por conta de Harry Potter e tudo mais. Eu acho que, tipo assim, é muito discrepante, amiga. Por mais que a.
Vocês estão colocando o Crepúsculo mesmo pra acabar aqui com esse Jackson, é isso? Vocês acham que vai vir com a mesma força?
Mesma amiga, força, não.
Não mesma força, mas eu acho que mesmo se for ruim, vai ter audiência.
Vai ter audiência, okay. Eu também acho.
Okay.
Eu acho que assim, não tanto pelo fato de ser lançado na Hulu, mas vai ter, cara.
Mas se eu não me engano, pelo Brasil, a Hulu, ou pelo menos era, você tinha como conectar junto com a sua conta no Viki.
Ah, cara, eu não sei, de verdade.
Aqui eu posso estar espalhando fake news. Entendeu? Supostamente. Eu
enfim,
acho
ouvintes, a gente vai pesquisar mais sobre essa série de Crepúsculo em um outro momento. A gente vai voltar para falar sobre isso com mais respaldo para poder avisar a vocês quando vai lançar, quem tá dentro, o que que vai ser da vida. Quando mais informações aparecerem também, porque tudo que a gente tem é muito pouco. Agora, modificando de assunto para a gente poder mover pro próximo, vamos abordar a questão do. Isso aí vai ser pesado. Eu tô refazendo a minha fala. A Tilly Cole é a escritora de Mil Beijos de um Garoto. Ela ficou mundialmente conhecida por esse livro. E aí foi um descoberto pelo fandom pelos brasileiros no Book Twitter. Que a Tilly Cole, além disso, possui uma vida dupla no nicho do Dark Romance. Sem pseudônimo, porque se ela tivesse o pseudônimo, todo mundo ia falar assim... Ok... Né? Ela tem o pseudônimo, por isso que ninguém sabia. Mas ela não usou pseudônimo e criou uma série chamada Hades Hangman de Dark Romance, onde simplesmente a premissa é um neonazista da Ku Klux Klan se apaixonando por uma mulher que seria a princesa de um cartão mexicano. Acontece que esses livros estão publicados no Brasil há anos. Estão sendo vendidos há anos. E ninguém discutia nada sobre.
Porque antigamente o Dark Romance era uma comunidade, era um nicho muito pequeno.
Não, mas esses livros são Mas esses livros são físicos e eles estão vendidos em livrarias.
Sim, amiga, sim, porque antigamente era muito nichado.
Pouquíssima gente, tipo, falava sobre, né?
Isso.
Não,
quem,
o que me quebra
lia, não
é...
não falava, entendeu?
Não, mas... É tipo... Ninguém lê na hora de fazer a tradução, então?
Lê, mas...
Lê, amiga.
Não faz curadoria pra saber se eu devo ou não devo lançar isso em certo país.
É porque,
país.
Assim, eles já... Não é o primeiro livro da série. É uma série.
Sim,
já tinham lançado os outros. Estava vendendo bem. Lança o próximo e eles vão lançando os próximos. Ou às vezes eles assinaram
falou nada.
Que iam lançar a série inteira. Não.
Exato. Não. Ai, meu Deus. Se é ou se não é apropriado a leitura desse tipo de narrativa onde pessoas neonazistas são colocadas em primeiro plano. A gente já discutiu aqui também se é ou se não é apropriada a leitura de narrativas onde tem-se essa premissa de quebrar o tabu, mas ao mesmo tempo pode ser nocivo para muita gente. Só que o que a gente quer fazer aqui, para resumir, eu vou passar a palavra para as minhas depois, eu quero estabelecer três coisas. Você colocar uma pessoa que seria de uma organização racista branca no local de exemplos de masculinidade e virilidade e de ápice sexual, isso em qualquer tipo de narrativa, seja ela literária ou audiovisual, isso é propaganda indireta para o neonazismo. Por que que eu estou dizendo isso? Porque para todas as pessoas que conhecem e pesquisam o neonazismo como um todo, sabem que uma das portas de entrada para a alimentação dessas organizações é justamente a promessa de que pessoas brancas são mais viris, pessoas brancas são mais boas de cama, pessoas brancas têm mais, são mais férteis, pessoas brancas têm o esperma melhor. É literalmente nesse nível. Existe esse discurso lá dentro. E você veicular livros com narrativas que reforçam isso, mesmo que ainda de uma maneira indireta, porque dark romance, a premissa é que envolva muito sexo, faz propaganda indireta para um dos discursos que a supremacia branca levanta. Então, ainda que a Tilly Cole, pensando num tempo muito hipotético, gente, ainda que a Tilly Cole tenha a intenção de fazer uma crítica, elaborado ou não, sobre esse assunto, ela fez no modo errado. Muito errado. Associar pessoas latino-americanas, no segundo ponto a ser apontado aqui, diretamente ao tráfico de narcóticos, é xenofobia. Isso não se tem discussão. Existem narrativas latino-americanas que falam sobre os cartéis no México e na Colômbia, que falam sobre as gangues espalhadas pelo resto da América Latina em subúrbios e favelas, as facções. Só que essas narrativas, grande parte, não é sempre, tá? Grande parte, narrativas como Narcos, El Chapo, entre outras, em grande parte são estudos sobre quase biográficos da vida desses grandes senhores do crime. E é até justo que os seus próprios povos façam releituras disso. Agora, uma pessoa norte-americana, branca, à frente de uma narrativa violenta, onde o objetivo é a exploração sexual, querer abordar esse tema dessa fronte, eu já não acho apropriado, eu já não acho algo que deveria ser veiculado com tanta. Com tanta
Naturalidade.
naturalidade assim. Entendem?
Deixa eu fazer um negócio aqui, o advogado do diabo, porque eu vi esse comentário, aí eu vou falar aqui, porque, assim, a gente não leu o livro, a gente não tá no lugar de pessoas que leram o livro. Então, a gente tá em 100% suposição e pensando em relação à suposição. Eu vi um comentário de uma pessoa falando que ela vinculou isso numa forma de criticar fanatismo religioso. Não sei se é isso. Eu vi essa pessoa comentando, vi uma pessoa comentando em relação a isso. Então, eu tô trazendo aqui só pra, porque, tipo, só pra falar que pode ser um caso desse de questão de crítica. O que é muito.
Sim.
Porque, tipo assim, por ser um dark romance de 2018, a gente não sabe como que era esse nicho nessa época. E pelo que se foi dito aqui, até pela última convidada que veio aqui para falar disso, esse nicho meio que se propõe a meio que criticar principalmente. Então, pode ser o caso desse livro ser um desses casos de criticismo em relação a esse tipo de coisa. Só que a
Sim,
gente não.
só que é complicado, né, Yasmin? Porque a gente vai levar pro lado de denúncia. Eu aceito que existe a denúncia, é certo que existem narrativas para poder fazer isso. Sim, como ela diz na sinopse de um dos livros dessa série, existe vida antes da supremacia e existe vida depois da supremacia. Não foi essa palavra que ela usou, mas eu quero. Mas para resumir, existem pessoas que estiveram inseridas em organizações fascistas, neonazistas e extremistas em geral, que conseguiram sair e ter vida depois, e tiveram vidas antes e foram
Que é tipo, é um
resgatadas.
culto, né?
Porque
É
são
uma
cultos,
seita.
são cultos,
É uma
são
seita, é.
seitas. Existem várias narrativas que falam sobre isso, existem narrativas que investem em denunciar isso, mas tudo depende da forma como você faz, certo?
Sim,
E
aí a gente.
Você usar o sexo pra isso, é aí pra mim que mora o problema.
Não, mas é porque aí eu também eu vou dar uma de advogada do diabo. A série dela, pelo menos até se você olhar resenhas de Prelúdio Sombrio, que não é o livro em questão, não é esse o livro, gente. Esse é o primeiro da série. Eu não sei qual é o que tem, que é o cara que é da seita,
Nazista
né?
lá.
Não, cara,
O
todos os livros foram
supremacista.
sobre a mesma seita. Todos os livros são sobre a Hangman. Todos os livros são sobre a mesma seita.
Não, é porque o que acontece?
Porque essa em específico, o cara tava
É uma
dentro.
seita, mas esse cara não. O que acontece é o seguinte: esse cara ele nasceu na KKK. Ele é tipo herdeiro
Foi
da KKK.
transferido pra lá, isso.
Não. Aí ele se apaixonou por ela, aí ele abandonou a KKK e se juntou nessa outra máfia. Que é uma máfia
Nossa.
tipo. Então, tipo assim, ele abandonou
Só
porque ele se apaixonou
piora,
por ela,
velho.
entendeu?
Só piora.
Meu Deus do
É,
céu.
então, aí eu ia
Então,
falar um negócio que eu ia. Deixa eu terminar rapidinho. Então,
E aí o
só
inimigo do livro é a
um.
KKK, entendeu? É
Sim,
o
então, é
vilão
isso
do
que eu ia
livro.
falar. A autora, ela não tem fama de tratar bem os assuntos sérios que ela coloca no livro dela. É isso que eu ia falar em relação à questão da crítica. Porque a gente pode achar que é uma denúncia, que é alguma coisa parecida, mas ela nunca teve fama de tratar bem os assuntos dela, cara. E Mil Beijos de um Garoto tem tipo assim, sabe? Tem um negócio meio pesado que é bem jogado e romantizado. O que que garante que nesse livro não seja também?
É aí o ponto
Peraí.
que eu ia chegar. Sendo advogada do diabo, o problema aqui não é sexo, gente. O sexo ele tá envolvido. Mas se você olhar os comentários sobre essa série, é uma série extremamente violenta. Com muitos e muitos e muitos gatilhos. Então eu acho que o problema não é só o sexo. É realmente quando você entra com a violência e que, pelo jeito, é tratada de uma forma pra. Como é o nome daquele termo que é aquela violência gratuita só pra, tipo,
Gore.
não é gore.
Não,
Violência
Ai.
Porn,
gratuita.
torture, não é?
Torture
Porn.
porn.
Isso.
Torture porn.
Deve ser nesse nível. Aí eu acho que entra outros 500, sabe? Não é só o sexo. Eu acho que,
Eu
tipo,
realmente não duvido.
realmente
Não, cara,
é
assim,
o prazer no sofrimento.
nós quatro não lemos o livro. A Yasmin, nesse ponto, tem razão. Nós quatro não lemos o livro. Nós só sabemos especulações a partir das informações que entregaram. E a partir das informações que nos entregaram, também mencionaram que existe estupro de criança no meio dessa série, que são narrados graficamente, sem nenhuma espécie de pudor, vamos dizer assim, que existem cenas gráficas muito violentas sendo narradas a série inteira. Só é o seguinte, eu, enquanto pessoa que lê horror, terror, etc., tratar da violência em si, em narrativas literárias, é um problema em si? Não. Tudo difere na forma que você trata as violências. Você está glorificando tal violência, você está sensualizando tal violência, ou você está repudiando tal violência? Pelo menos para mim, é o que difere cada livro, certo? Porque existem sim narrativas onde a violência é sensualizada, onde a violência é glorificada e onde a violência é desejada, sabe? Como algo a ser. Como algo necessário, como algo prazeroso, sabe? Existem narrativas assim. E geralmente eu me afasto delas, mas é direito de vocês, leitores, elegerem se vocês querem ou não. Denunciada quando a violência é duramente repudiada através da narração do texto, e isso é perceptível para qualquer pessoa que tenha repertório de leitura nesses gêneros, a gente consegue sentir a mesma repulsa pelo que seria o vilão do livro e ainda consegue embarcar em possíveis soluções que nós apresentaríamos para poder resolver conflitos apresentados. O que essa autora tenta na progressão da série dela, pelo que eu entendi das sinopses que eu consegui ler, é fazer uma espécie de progressão. Começa na merda, a merda vai diminuindo, 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 diminuindo. Até onde um ponto que tá tudo susta na medida do possível do universo que ela criou. Agora, se ela tratou disso de uma forma sensualizada, de uma forma fazendo uma propaganda quase direta pro neonazismo, isso é um problema. Agora, se nós entendemos errado, ou se eu principalmente entendi errado, e que ela, porque foi isso que eu tinha entendido anteriormente, e ela quis mostrar com a narrativa dela de que existe salvação para esses tipos de problema, o único problema que resta aqui a ser tratado, que eu vou deixar com vocês agora, é o fato dela ter condicionado a salvação de uma pessoa branca, supremacista, para uma pessoa de cor, uma pessoa hispânica.
E criando a
Porque.
ela um outro estereótipo, né?
Exato, não é problema nosso, e se eu falar enquanto pessoa de cor, enquanto pessoa preta, enquanto pessoa latino-americana, não é problema nosso a existência deles. A gente não nasceu para resolver eles. Eles têm que se resolver, não nós. Nós não viemos ao mundo para salvá-los. A gente não tem essa obrigação condicional de salvá-los. E esse é o problema quando pessoas brancas se investem nesse tipo de narrativa. Eles geralmente pensam que o amor salva tudo e botam isso nas suas costas.
É que você está dizendo
Entende?
só em relação a isso, né? Isso virou uma coisa muito comum na literatura por algum motivo.
Sim.
Sim. É judeu salvando nazista, é negro salvando
Branco.
supremacista, é hispânico salvando
É.
supremacista.
É colorido salvando indígena. É,
Exato.
nossa.
Então, tá esquisito
Maldita
isso, não tá?
Pocahontas que começou com essa porcaria. Maldito desenho da Pocahontas.
Aquele filme. Ai, do garoto de óculos, que conhece uma indígena num lugar com uma praia, que ela brilha no escuro. Eu esqueci o nome. Que a menina tem um colar mágico. É Atlantis? Atlantis. Então, Atlantis é outro também que entra nessa brincadeira aí.
Atlante! É. Tem
Atlantis nem
série
tanto,
nacional de
porque
romance
Atlantis.
histórico que faz isso também. Não vou citar aqui, mas
Eu
fiquem
acho que
sabendo que
Atlantis
tem.
não entra nem tanto assim, porque o cara ele não foi lá pra colonizar e explorar. Ele foi só pra realmente pesquisar. Só que os caras que levaram ele.
Sim, só que os caras que levaram ele.
É, eles eram pessoas ruins, mas o cara em si não. Então, não sei se entra, acho que não entra, não.
Mas
É, mais ou menos.
não é essa a mesma proposta de narrativa com Pocahontas?
Não, Pocahontas, o cara,
Não.
ele realmente ele é um
Pocahontas, ele
colonizador.
realmente era o branco colonizador. Ele realmente queria invadir e arrasar com tudo. Só que aí veio o amor, né?
Ah, tá. Eu nunca assisti Pocahontas, gente.
É que ele
Assim.
tem assim. Ele tem essa impressão porque ele é mais bonito, o personagem em si é mais bonito
Exato.
que os outros, entendeu? Então ele
Exato.
tem essa impressão, mas ele é tão ruim quanto os caras que foram pra lá.
Exato. É, só para resumir Pocahontas, para quem não viu, para Anne, você lembra de Iracema, né? Lembra do enredo?
Sim.
Mesma
Mesma
coisa.
coisa.
Mesma coisa. Sem tirar nem pôr. É igualzinho.
Puta que merda, então um puta lixo.
A única coisa que muda de Pocahontas para Iracema é que o personagem do Moacir, que é o filho da Dor, você lembra? Ele não existe em Pocahontas. O filho que nasce dali é o filho do amor mesmo. Tá todo mundo feliz, tá todo mundo contente no final do filme. Tem nada
Entendi.
de.
É uma romantização mesmo, né?
É,
Pocahontas
mas esse filme é de 1900, lá vai pancada, tira criança, é Disney. A Disney nunca vai fazer o um enredo onde ela critica os colonizadores, porque, afinal de contas.
ela é o colonizador.
Sim,
Sim. E
Exato.
ao mesmo tempo ela nunca vai fazer um remake de Pocahontas. Tá? Nunca
Assim
vai acontecer.
espero.
Nem Pocahontas, nem Tarzan. Tá?
Cara,
Nunca
se
vai
vê
acontecer.
Aladdin, minha filha, se vê Aladdin.
Aladdin ainda tem como você dar uma limpa naquilo que
Vida de
aconteceu.
Marna.
Eles fizeram a limpa deles. Eles fizeram bater na próprias costas. Agora, Pocahontas é impossível. Tarzan também é muito impossível.
Eu
É
acho o
muito.
Tarzan o
Até
mais
Steve Jobs.
provável.
Cara, a gente tem George, Rei da Floresta, que é quase da Sansa pra comédia, então assim.
Mas aí
Mas eu
é
acho possível.
complicado. Eu acho muito complicado.
É complicado, é extremamente complicado, mas se você tem Mogli, o menino lobo, tá, isso aí é um pulo.
É verdade. É verdade.
É porque
Enfim,
ela vê.
eu vou me corrigir. Tá, Pocahontas é impossível. Agora Tarzan é
Tarzan é um pezinho, mas eu acho que
Tarzan
não.
é um pé, cara, é um pelar, um pecar. Mogli é um menino criado por lobos. Tarzan foi um menino criado por gorilas. Qual é a diferença? Me fala. Entendeu? É a minha.
E você
Dá pra
sabe que
fazer
tem
sim.
uma versão live action de Tarzan, né? Não é vinculada com a Disney,
Ah,
mas
mas aí a
tem.
gente
Sim.
não fala sobre isso. A gente não fala. Assim como a gente não fala sobre as outras 300 variantes de Tarzan que tem, a gente não fala sobre isso.
Inclusive,
Ok,
essa
ok, ok.
variante o meu pai ama.
Ai, gente,
Puta que
sinceramente, aquilo
pariu.
ali.
Juro.
Galera,
Aí,
muito
enfim, gente,
difícil.
vocês que não pegaram a referência do George, Rei da Floresta, pesquisem no YouTube sobre o assunto e
Ah,
vejam lá.
eu gostava quando era pequenininha.
Era legal, sabe? A trilha sonora realmente é uma das melhores
O
coisas que eu
carinha
fiz.
de Amum, ele estava o auge da sua gostosura nesse.
É, Sally, você quer me chamar assunto interior ou eu posso seguir pro próximo?
Vamos para o próximo, eu acho.
Vamos a Jabuti. A CBL, como todos os anos, organizou o Prêmio de Literário Jabuti, que é um dos maiores prêmios sobre literatura do Brasil, que premia escritores de todos os cantos, de todos os gêneros. E entre os finalistas do ano, na categoria de melhor capa, surgiu o nome de um pseudo-ilustrador, que na verdade a internet constatou que ele fez uma live onde ele explicava e mostrava o processo de como ele ilustrou a edição de Frankenstein de Mary Shelley, editada pela editora dele. E os jurados, os curadores do Jabuti, colocaram isso como possibilidade de premiação, como inscrição, e colocaram como finalista. Eu devo dizer que eu não sei quais são os critérios que o Jabuti usa para eleger finalista. Eu não sei, de verdade, eu não sei. Então, assim, eu imagino que tenha sido por gosto dos jurados, ter havido uma votação ali entre eles e que eles tenham elegido por gosto. Mas, como a gente já cansou de falar por aqui, robô não ilustra, robô não escreve.
Dar o
E
contexto,
isso não
porque
deveria
a
ser
Rai
aceito.
não mencionou diretamente, a capa não é ilustrada. Ela foi feita artificialmente por uma YA. E aí, essa live é o cara mostrando como que ele fez isso, entendeu? Tipo, tem prova do que aconteceu e ele mesmo assim foi parar no meio da lista dos finalistas. Com
Sim.
possibilidade de ganhar, né? Ah, e logicamente isso causou um furdunço no Twitter, né? E hoje, agora à noite, se eu não me engano, começando pela autora de Luzes do Norte, eu
De
esqueci o nome
Domingues.
dela, a Gi,
Isso.
isso, e que ela foi uma das primeiras, né, que fez uma carta para a comissão pedindo para que eles se explicassem e retirassem a. Como que é o nome? A indicação deles,
A
né? A
indicação dele
indicação
ao
deles.
prêmio.
Isso. Deles, da obra e do tal ilustrador. Só que, para piorar, acharam a rede social dessa
Do
pessoa.
suposto ilustrador.
Sim.
E
E
é
as
pública,
coisas
não é
que tem
privada, tá, gente?
é pública. E as coisas que tem lá é tudo relacionado ao que a gente estava falando antes.
Neonazismo
É
puro do início ao
neonazismo.
fim.
Sim.
É, de discursos de ódio contra ministros do Supremo até declarações claramente racistas, tudo lá.
E
A gente.
inclusive uma ilustração para repaginar o STF, não era isso?
Sim. Uma releitura do que seria o símbolo do STF, que é uma suástica reconstruída, no caso.
Péssimo, gente, sinceramente.
É, e assim, o que nós aprendemos com isso. Não tenham, não mostrem nada na internet. Sejam low profile.
Não, o que a gente aprendeu sobre isso é o que eu falo aqui sempre. O fascismo não dorme. Ele não dorme. Ele
não, mas
é
assim,
uma criatura
de todas as pessoas que se ferraram essa semana, todas que levaram expose, tudo que aconteceu essa semana, você pode ver tudo porque a pessoa fica se expondo em rede social. Se você ficar quietinho no teu canto, ninguém descobre os podres que você tem.
Mas não foi esse o caso, amiga. Porque se não é um
podre... Mas não
podre
foi esse o caso, irmão.
Não, mas eu digo
um
o negócio dele ter postado aquelas coisas do STF.
Não, mas é isso que eu tô te dizendo. Isso não foi um podre, isso foi intencional.
Foi intencional. Se fosse pra
ele
ser podre, ele ia colocar privado. E ele realmente
não fez
coloca
isso privado.
Isso,
ele quis que vissem isso. Ele quis que isso fosse visto. É o que ele realmente acredita. Entende? Você não chama o judiciário brasileiro de Gestapo, que seria a polícia nazista italiana, à toa. Você não faz isso à toa.
Faz isso porque você é um jumento.
Você faz isso porque você acredita nisso. Entendeu? Você faz isso porque você acredita nisso.
Exato.
Mas enfim, eu vou passar a palavra pra Yasmin pra destilar o veneno dela sobre Aya.
É, de novo.
Ah, tá. Ai, gente, sinceramente, eu acho que... Ai, eu não tenho mais força não, sinceramente. Eu tô cansada. Mano, cara, isso é muito surreal. Sabe por quê? Porque, tipo assim, você vota num prêmio de melhor ilustração um negócio que, tipo, não é nem eles fingiram que não era IA. Tá escrito lá que não é IA. Que é IA, quer
IA.
Dizer. Que é
a divulgação
IA.
Do livro foi em cima disso.
Tá escrito na divulgação do livro. Então, tipo, vocês... Isso é um puta de serviço. Eu não sei mais o que falar que eu já não falei aqui, sabe? Tipo... É um desserviço à comunidade artística. Inclusive, além de ser um desserviço, é um ataque à comunidade artística, isso. Porque, pô, o trabalho da pessoa, o trabalho dos artistas não tá sendo valorizado e aquilo ali é roubo, sabe? A IA não aprendeu aquilo ali sem nada. Aquilo foi esse tipo de arte dele.
Pirataria.
É pirataria. Foi alimentado com vários tipos de arte diferentes, de vários outros artistas diferentes que estudaram pra isso. Tu bota esse merda pra fazer alguma coisa. Dá uma caneta e um papel na mão dele, ou sei lá, a mesa digitalizadora, ou uma. Sei lá, qualquer coisa. Ele não vai saber desenhar. Ele não vai saber fazer aquilo que ele fez pra capa do livro e as outras ilustrações. Isso é muito. Sabe? Tipo assim, esse prêmio não tinha que estar nem com o nome dele, tinha que estar com o nome do programa que ele usou pra começo de conversa. Entendeu? Cara, isso é muito frustrante e é muito irritante pra quem trabalha com arte, sinceramente. Tipo, isso daí tá dando margem pra. A Autor Nacional já tá fazendo trendzinha, entendeu? Então, tipo, Autor Nacional não, autor em geral tá fazendo trendzinha. Tipo.
Pixel.
Não é. Não, não. Pixar, eu tava falando de, tipo, coisa do governo tá fazendo essa merda de trendzinha. Então, tipo, isso tá dando.
Sim.
Esse tipo de coisa tá dando razão para as pessoas pensarem, ah, vou só botar aqui no Bing. Comando para poder ilustrar meu livro, e não vou contratar artista, sabe? E eu fico pra morrer, gente, comparando o que tá acontecendo agora com Uber e taxista, sabe?
Não, gente,
É.
não é a mesma coisa.
Sim. Inclusive, é bizarro que ele tenha sido indicado quando ele mesmo, na proposta da publicação do livro, pro clube, né, que ele tem, no caso é um clube. Eu acho, creio eu, de assinaturas e tudo mais, de clássicos, que era o primeiro livro no mundo a ter uma capa inteiramente com inteligência artificial. E falando isso
E isso
com
que deu raiva pra edição
orgulho.
dele. E foi isso que deu raiva pra edição dele, realmente. Foi isso que esse tipo de divulgação que atraiu gente para esse clube de assinatura. Coisa que, assim, editoras muito grandes e renomadas como a Novo Século já fez. Não sei dizer cronologicamente se a Novo Século fez antes, fez depois dele. Mas a Novo Século tem um lançamento no seu de livros infantis dela que é integralmente, desde a capa até o texto do lado de dentro, totalmente feito por uma inteligência artificial. E assim, nós falamos sobre isso aqui e estamos nos repetindo porque simplesmente a locomotiva da desgraça não para.
Pois
Essa que é a
é.
história.
É isso que é
Infelizmente,
foda.
a gente chegou na Revolução das Máquinas e ao invés dos carros voadores, eles estão nos entregando robôs que roubam artistas. Entendeu? Essa que é a verdade. Ao invés dos super metrôs ultra tecnológicos que você pode entrar e se sentir ultra confortável que a gente via nos filmes futuristas, a gente está com robôs que amanhã vão substituir empregos e vão deixar pessoas ainda mais pobres do que elas já são. E vão
Foda.
impor limitações no mercado de trabalho que não vão conseguir ser supridas pelos humanos, porque simplesmente os robôs vão estar lá. E para o mundo capitalista, é muito mais barato você fornecer uma inteligência artificial que às vezes você pagar o mínimo ou nada, do que você contratar funcionários reais.
Sim.
E eu digo
Eu
isso com
achava
muita
que
tristeza.
Vocês acharam que o futuro ia ser bom, galera? Não, não ia, né, galera? Não ia. Não vai, não vai. Não vai.
Eu quero ser otimista, cara. Tá ligado?
Eu não tenho nem reação pra isso, gente.
Eu quero ser otimista,
Não tem reação
porra.
mais.
A gente precisa tentar continuar vivo, a gente precisa ser feliz, a gente precisa aproveitar esses anos que nós temos nessa terra.
É por isso
E
que a gente precisa se juntar para poder, pelo menos, regulamentar esse negócio, criar uma lei, criar, sei lá, alguma coisa para impedir que esses tipos de coisas aconteça, né?
a
Não que
greve
vai
dos
acontecer,
atores
mas.
barra roteiristas lá nos Estados Unidos estão todos em cima disso. Ela foi grande parte em cima disso também. Que salários estavam sendo reduzidos graças ao uso intenso de, inclusive de deepfakes para anúncios sem autorização do uso de voz e imagem de atores. Como
Pois
fizeram com a Scarlett Johansson. Então, assim, cara, é cansativo pra caralho. Muito mesmo. Vamos tentar dar notícia boa agora pra encerrar esse programa, porque o clima foi lá pra casa do caralho. A gente tá triste, mas a gente não vai morrer por isso.
é. Ah, gente, deixa eu só fazer. Olha, notícia quentíssima.
Peraí.
Desculpa.
Lançou o filme de O Lado Bom de Ser Traída, tá na Netflix, tá bombando.
Sim, gente, número 4 no planeta, tá, gente? Bom dia.
É o primeiro filme de adaptação para streaming de escritor nacional, ainda mais para o gênero de romance contemporâneo barra erótico. É
Sim.
um grande avanço para nossa literatura enquanto nós somos falando de livros adaptados. Vocês deviam estar com a sua atenção voltada assim para a Sue Hacker, quem gosta desse gênero bastante. Porque a partir delas, muitas portas irão se abrir no futuro para livros muito melhores que serão adaptados com muito mais empenho, acredito eu, do que alguns que foram adaptados recentemente, que foi só tristeza para mim. Cidade Invisível tá aí. Não me deixe mentir, que coisa horrorosa. As notícias boas. Nós temos a Black Friday, organizada pelo Divulgo Nacional e pelo Web Maratona. Por favor, baixem esse app. Já era para vocês terem baixado antes na ocasião do expor seu Kindle, mas agora é uma emergência que vocês baixem para que vocês consigam receber todas as dicas de preços sobre os livros que vão estar em promoção nessa Black Friday durante o final de novembro, repito. A
É
data
dia
certa, mas
17
continua
do
falando.
11.
Dia 17 do 11, então
Isso.
estejam prontos.
Próxima sexta-feira. E o nome da Black
Escritores.
Friday é Sextou no seu Kindle.
Testou no seu Kindle, é ótimo.
E assim, eu posso estar espalhando uma fake news agora, mas eu sugiro que vocês aproveitem em promoção de importado se tiver, porque é boato de que a Amazon não vai vender mais. Então, assim, galera.
Ai,
como...
vamos falar de coisa boa, mas vocês sabiam que a Amazon
não
vai vender mais de 3
dólares? Eu não tô pra coisa boa hoje, eu já falei pra vocês hoje. Então, assim, só pra estragar um pouco o dia das pessoas, igual o meu foi estragado hoje, o boato de que a Amazon não vai vender mais importados, então você, assim como eu, você também tem coleções de importados pra completar, eu sugiro que você complete nessa Black Friday mesmo. Porque se não tiver, aí problema é de vocês, que Book Depository também não tem mais. Então, é um beijo, né, galera? É isso.
Um beijo, né? É difícil ser fã de escritor gringo também. Uma
pois
só
é.
De...
Não se pode ser bilíngue nesse país.
Não se pode ser bilíngue.
E pra completar só da questão do Divulga, né? Até dia 15 agora, até às 9h30, tem um formulário aberto para que autores que queiram participar coloquem lá os seus livros e participem, né? Acabam entrando na listinha da Iris e do Maratona.
Exato. Então é isso, escritores, estejam atentos ao formulário, escrevam todas as informações bem corretinhas, para que não tenha dificuldade na hora de lançar essas promoções. Vigiem o regulamento da Amazon, porque a Amazon pode impedir vocês fazerem promoção se você for fazer promoção sucessiva. Então, vigia o regulamento antes de você pensar no formulário. Outra coisa, só para falar rapidamente sobre essa história dos importados na Amazon. Eu já não comprava antes, porque não tinha orçamento suficiente. É uma tristeza profunda, sim, porque existem muitos livros que não foram lançados no Brasil ainda e que não vão ser, a gente já sabe, em alguma medida. E são esses que as pessoas estão dando prioridade para poder completar as estantes. Então, assim, infelizmente, só tem que desejar boa sorte e rezar para que visse uma loja que resolva esse problema. Porque a Amazon, apesar de ser um grande monopólio, resolveu desistir desse ganho. Eu não sei exatamente o porquê. Essa é a verdade.
Eu acho que, às vezes, tipo, não compensava por questão de espaço, né?
Talvez, pode ser isso também. Ou também não tinha tanta leva, tanta saída, né? Enfim. O fim de uma era, galera.
É o fim de uma era. Realmente é o fim de uma era. E a gente não tá se referindo a Taylor Swift. A todos vocês por terem nos ouvido até aqui, eu digo tchau, até a próxima. Por favor, não acusem pessoas de crimes sem vocês terem a certeza de que essas pessoas cometeram crimes, porque senão vocês também estão cometendo crimes.
Pois é.
É bom que isso fique claro. Difamação e calúnia são crimes, quer você esteja dizendo a verdade ou não. Se a pessoa achar que você violou a honra dela, você pode ainda assim ser punido. Então, protejam os réus primários de vocês. É com isso que eu vou embora. E até logo. Tchau.
Você ouviu um programa participante da Rede Podcast Adelas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.